Vamos conhecer os títulos do Jornal das 13 Horas na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Direção-Geral do Património refere que casos relatados pelo 6 às 9 sobre danos no Convento de Cristo carecem de rigor e são falsos. Incêndios de segunda-feira em Tomar e em Abrantes provocaram 10 feridos. Há casos graves por inalação de fumo. Paulo Macedo sucede a Carlos Ribeiro à frente do Agrupamento de Escolas dos Templários.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta terça-feira, dia 4 de julho, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste, a sul do Cabo Carvoeiro e até meio da manhã, tornando-se muito nublado no litoral oeste a partir do fim da tarde. Vamos ter aumento temporário da nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior norte, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. O vento vai ser, em geral, fraco. Vamos ter descida da temperatura máxima no litoral das regiões norte e centro e também na região sul. Quanto às máximas previstas para esta terça-feira, dia 4, vamos ter Tomar com máxima de 36 graus. Quanto às capitais de distrito à nossa volta, vamos ter 36 graus também para Santarém, 35 para Castelo Branco e Porto Alegre, 33 para Coimbra, 31 para Leiria e 30 graus de máxima para Lisboa. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz à 1 hora. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Já são do conhecimento público as conclusões do inquérito realizado pela Direção-Geral do Património Cultural, DGPC, aos acontecimentos relatados pelo programa Sexta às 9, emitido a 2 de junho pela RTP, e onde foram apontados danos provocados no Convento de Cristo, em Tomar, pela equipa de filmagens de O Homem que Matou Dom Quixote, aliás, entre outras questões. O relatório refere que as afirmações proferidas durante o programa da RTP carecem de rigor, outras são falsas e revelam desconhecimento científico. O relatório desvaloriza, assim, de alguma forma, os acontecimentos relatados pelo programa da RTP, que na altura dava então conta de danos na pedra de algumas bases de colunas do monumento, assim como o risco envolvido na presença, durante as filmagens, de um conjunto de cerca de meia centena de botijas de gás. Não são apontadas responsabilidades no relatório, que atesta que as filmagens foram antecedidas de uma avaliação criteriosa. Apesar disso, e já nesta segunda-feira, vinha a público que a Direção-Geral pretende rever as regras de utilização dos museus, palácios e monumentos sobre a sua responsabilidade, sobretudo com o propósito de uniformizar os critérios de utilização daqueles espaços. Quanto a outro dos casos denunciado pela reportagem de uma alegada corrupção nas bilheteiras do Convento de Cristo, a Direção-Geral do Património Cultural fez também, entretanto, saber que vai ser realizada uma auditoria interna à gestão da receita própria dos três monumentos Património da Humanidade localizados na região centro do país, caso do Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha e também ainda o Mosteiro de Alcobaça. A conclusão desta auditoria interna está prevista para 31 de outubro próximo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A freguesia de Aceiceira ainda não estava refeita do violento incêndio da tarde desta segunda-feira e durante a noite teve que se deparar com mais duas ocorrências, uma na zona do Grô e outra já nesta manhã de terça-feira na Cerejeira. O histórico de fogos nesta área territorial nabantina é de veras assustador e preocupante, de tal forma que a população não esconde a revolta e, ao mesmo tempo, o receio de se ver confrontada nesta época do ano com sucessivos incêndios que, e disso poucos terão dúvidas, terão mão criminosa. O próprio Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira, em declarações à Hertz, confessou que se sente desiludido com este flagelo, referindo que admite que as autoridades possam ter poucos meios para uma investigação mais concisa. O autarca congratula-se, por outro lado, pelo facto de não haver registro para vidas perdidas no enorme conjunto de ignições, mas, em jeito de alerta, refere que de tanta tentativa, alguma vez isso poderá vir a acontecer.
E, efetivamente, durante a noite houve mais dois incêndios na área entre Grou e Roda, e hoje de manhã, às 8 horas, 7h50, mais um na zona de Cerejeira Funchinho. Portanto, a freguesia da CC está a ser assolada já há vários anos, constantemente por incêndios, e deixa-me bastante preocupado e estou efetivamente bastante consternado com os verões, que são terríveis, e a população passa por bastante pânico, e efetivamente até hoje não houve nenhum dano, nenhuma vida perdida, mas lamento imenso o que está a passar e tenho a consciência que de tanta tentativa alguma vez poderá haver perdas maiores. Portanto, essa preocupação, que é perfeitamente legítima e natural, afinal de contas, espelha um pouco o sentimento das populações. E eu também não fujo à regra nesse sentido. Sinto-me, de certa forma, às vezes um pouco desiludido, porque nós ouvimos boatos de que é A, B, C, e temos alguns conhecimentos. Efetivamente, nós sabemos que temos judiciais e não é fácil. Portanto, a questão de se apanhar determinadas pessoas, provavelmente também acredito que não haja meios suficientes por parte da Polícia Judiciária ou das entidades competentes nessa área. No entanto, eu salvo o seguinte, e ontem foi a prova viva disso, a GNR tem tido um papel extremamente importante no combate aos incêndios, e ontem, para além dos bombeiros, que obviamente temos que reconhecer o seu trabalho, as forças que estavam no terreno em termos de guarda e da GNR, portanto, foram de uma entrega, de um empenho impressionante, e isso nós temos que salvaguardar. Agora, na questão da investigação, como lhe digo, não sou a pessoa indicada, nem quero estar a levantar aqui qualquer questão menos pertinente. A realidade é que efetivamente não há culpados, e vamos continuar, certamente. Penso que a expectativa é efetivamente vamos continuar com incêndios na nossa freguesia, até quando, não sei.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entretanto, há registro para um total de 10 feridos nos incêndios que ontem deflagraram na região, mais propriamente no Conselho de Tomar e no Conselho de Abrantes. Dois bombeiros foram evacuados para o Hospital de Abrantes, na sequência do incêndio que deflagrou na Portela de São Pedro, Conselho de Tomar, por aquilo que a ERT se apurou junto de Anabela Freitas, a presidente da autarquia na Bantina. Um dos soldados da paz sentiu-se indisposto e outro sofreu uma queda com fratura. Além disso, tal como a redação já tinha avançado, um outro cidadão sofreu queimaduras nas mãos a tentar salvar um barracão com alfaias agrícolas. O incêndio foi combatido por perto de 300 bombeiros, 92 veículos e 9 meios aéreos. Entretanto, houve também registro para ferimentos em 8 pessoas na sequência do incêndio que deflagrou em Abrantes, precisamente na localidade de Crucifixo, freguesia de Tramagal, por aquilo que se apurou junto de Maria do Céu Albuquerque, a presidente da autarquia abrantina. Há registro para bombeiros entre os feridos, nomeadamente por inalação de fumos e por exaustão. Mais grave é a situação de 3 elementos de uma equipa de sapadores florestais, evacuados, entretanto, para Lisboa e para o Porto, precisamente para a unidade de queimados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas dos Templários em Tomar tem desde ontem novo diretor, no caso o professor Paulo Macedo, que substitui assim no cargo o anterior diretor, o professor Carlos Ribeiro. Numa cerimónia muito participada, que decorreu no auditório da Escola Sede, a Escola Secundária Jacome Raton, abriu a sessão o presidente do Conselho Geral, órgão que após as eleições e tomada de posse cessou funções. Joaquim Santos começaria por referir alguns daqueles que são os atributos do diretor.
O diretor é um rosto e um primeiro responsável dotado de autoridade necessária para desenvolver o projeto educativo do acampamento e executar localmente as medidas de política educativa. Daqui resulta que o diretor é, assim, aquele a quem poderão ser imputadas responsabilidades pela prestação do serviço público de educação e pela gestão dos recursos públicos postos à sua disposição. Neste âmbito, e sendo o Conselho Geral o órgão que elege o diretor, e no qual estão representados os agentes do processo educativo e todos os que mantêm um interesse legítimo na atividade e na vida do agrupamento, este espera que o diretor desempenhe as suas funções de acordo com os princípios gerais, nomeadamente da igualdade, da participação e da transparência, integrando o agrupamento na comunidade que serve e estabeleça a interligação do ensino e das atividades económicas, sociais, culturais e científicas, contribuindo para desenvolver o espírito e a prática democráticas e que assegure a participação de todos no processo educativo. Esta não é uma tarefa fácil para o diretor. Mas as dificuldades e os desafios que a sociedade enfrenta atualmente ainda a tornam mais difícil. Tal como aqui referimos há 4 anos, a humanidade vive hoje tempos de grande incerteza e de indefinição, dos quais teima em não querer sair, pois vive na ilusão do materialismo e do imediato, onde o ter, egocêntrico e indiferente, destrói o ser, humanista e solidário. Vivemos hoje o paradigma da evolução tecnológica versus a regressão humanista. Se é verdade que hoje temos um homem relativamente mais informado, também é verdade que escasseia a educação humana.
Luísa Oliveira, a diretora-geral da Administração Escolar, referiu depois o trajeto profissional do novo diretor, com quem trabalhou diretamente no passado. Luísa Oliveira referiu-se a aspectos da personalidade de Paulo Macedo como sendo capazes de potenciar a ação à frente do agrupamento.
O Paulo é uma pessoa sensata, trabalhador, organizado e com larga experiência de administração e gestão escolar. Esteve à frente de um agrupamento de escolas que teve uma missão gratificante, a inclusão de todos os seus alunos, sendo do conhecimento geral, ainda hoje, a existência da diversidade étnica do agrupamento de escolas templários. Estou certa que temos um diretor capaz de incrementar essa inclusão e contribuir para a apresentação de alternativas eficazes na promoção do bem-estar dos alunos. A escolarização facilita a integração na comunidade, pois, através da dinamização de projetos inovadores e promotores da inclusão que propiciem o bem-estar da população, a escola pode ser uma mais-valia na resolução de um problema conhecido de todos os tomarenses, a integração da comunidade cigana. Um problema que exige a intervenção direta da escola, numa perspectiva educativa, formativa, social e integradora. A escola pode e deve colaborar. Tenho a certeza que o Paulo vai dar o seu melhor neste sentido. Eu considero muito vantajosa e recomendo a integração dos agrupamentos de escolas em várias redes de cooperação de nível internacional e nacional, bem como o desenvolvimento de ações inovadoras e facilitadoras da dinamização de projetos educativos que preparem os alunos para serem cidadãos num mundo em aceleração e difícil de prever. Cada vez mais urge promover o desenvolvimento de ações inovadoras, favorecendo uma nova mentalidade associada à utilização das TIC, em contexto escolar, quer do ponto de vista organizacional, quer pedagógico, sem esquecer a necessária e premente ligação da escola ao mundo empresarial. Promovendo inúmeras parcerias com diversos tipos de instituições a nível local, regional, nacional e internacional.
Presente também nesta sessão o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão falou dos grandes objetivos que, no seu entender, devem presidir a ação dos agrupamentos de escolas do Conselho.
A escola, e é a minha convicção, tem dois grandes objetivos, formar profissionais e formar cidadãos, e, portanto, que continue a ser esse espaço, e mantendo e reforçando a filosofia que, felizmente, os nossos dois agrupamentos têm, que é muito de abertura à comunidade e de trabalho coletivo com a comunidade, fazendo, de facto, perceber aos nossos discentes que, de facto, há muito mais do que a matéria que vem nos livros, do que a matéria curricular, há, de facto, toda uma matéria não formal que se aprende muito com as ações de voluntariado, as ações de solidariedade, os outros projetos, sejam na área do desporto, na música, da cultura, enfim, que fazem, de facto, construir esses cidadãos de forma muito mais completa e muito mais interessante. E, de facto, nós temos essa grande vantagem. É claro que tenho que sublinhar também aquilo que acabei de dizer. Temos dois agrupamentos escolares e estou certo que, mais ainda, trabalharão conjuntamente, percebendo que somos todos a mesma comunidade, que temos que fazer reforço nas diferenças positivas, mas também muitas vezes diminuir aquelas que possam não ser tão positivas. E isso compete-nos a todos nós, começando naturalmente no primeiro responsável, mas depois estendendo-se a todos os demais profissionais e a toda a comunidade educativa. E no fundo é muito essa a palavra que quero deixar, esse sentimento de comunidade que obviamente se começa a construir na escola e com os diversos atores. O município, naturalmente, terá que continuar, é o seu papel, a apoiar sempre que possível.
No discurso que preferiu logo a seguir à tomada de posse, Paulo Macedo apontou alguns dos objetivos que pretende concretizar no mandato que agora inicia.
Pretende que se fale deste agrupamento de escolas templárias como referência na área de educação e no Conselho de Tomar. Porquê? Porque a história e o peso dos nomes como escolas, escola secundária já como rapé, nome para mim associado à inovação e ao progresso, nome do Alvin Pais, nome do fundador da cidade de Tomar, e Santiria, nome associado a uma mártir lendária da cidade da Navância. Agrupar estas três personalidades num tempo atual exige engenho e arte, que nunca faltou aos nossos professores. Pretendo com este rico património dar um futuro ao passado, utilizando aqui uma frase de uma editora que não é aqui presente. O tipo de liderança que me proponho implementar será que será um projeto educativo para o agrupamento que se transforme no projeto de todos, partilhado por todos, fomentador de uma cultura de escola com valores de referência para toda a comunidade escolar, com uma visão integrada da escola e da comunidade, motivada e motivadora, e que desenvolva processos de gestão adequados às suas necessidades e desafios concretos. Assim, pretendo aplicar uma liderança partilhada, aberta aos contributos dos alunos, das famílias, dos professores, do pessoal não docente, da autarquia e outros parceiros e entidades representativas. Estarei sempre disponível para ouvir críticas e sugestões. Serão sempre consideradas e apreciadas. Estas contribuirão para a construção de uma escola melhor que preste um serviço de educação de qualidade. A escola que defendo e sempre defendi é uma escola pública de qualidade, inclusiva. É uma escola de sucesso, sem abandono. É uma escola com um espaço e tempo onde o aluno, o docente e o não docente gostam de estar. O que constitui condição para o sucesso.
Paulo Macedo, novo diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, na sessão de tomada de posse.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa já nesta quinta-feira, prolongando-se até domingo, 9 de julho, mais uma edição da Festa Templária. Vai decorrer, como sempre, no cenário histórico e natural que acolheu a sede da Ordem do Templo em Portugal, com a recriação do cerco ao castelo de 1190, bem como sempre o espetacular cortejo noturno. O programa cultural da festa inclui ainda este ano a conferência Templários das Origens ao Términos, que terá lugar no Scriptorium do Convento de Cristo, já nesta quinta-feira, a partir das 10 da manhã. A iniciativa pretende assim contribuir para lançar um olhar sobre a Ordem, que durante quase dois séculos teve um papel decisivo na construção do mundo tal como o conhecemos hoje e integra-se no âmbito da Rede Europeia das Cidades Templárias. A temática escolhida pretende criar uma retrospectiva histórica da influência templária desde a sua criação até à sua derradeira presença em Portugal. Ainda no âmbito da Festa Templária haverá a Feira de Artesanato, alusiva à época, Festival de Cozinha Medieval nos restaurantes locais, petiscos nesta Esquinhas, um jantar real no Convento de Cristo e visitas culturais que complementam o programa, que conta ainda com recriações de um acampamento templário, personagens históricas, danças medievais, treino dos homens de armas, ofícios e cenas da vida cotidiana, assim como jogos medievais. A abertura oficial da festa irá acontecer nesta quinta-feira, pelas 18 horas, na Praça da República, seguida de cortejos pelo Centro Histórico até ao Mouchon Park, onde irá decorrer grande parte das atividades ao longo dos dias de realização desta festa templária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o objetivo de facilitar a criação e instalação de empresas e empreendedores, no Conselho de Mação foi assinado no final da semana que passou um protocolo de cooperação entre o NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, e a Câmara Municipal de Mação, protocolo que já está em vigor. A assinatura decorreu durante a cerimónia de inauguração do Centro de Negócios de Mação, um investimento da autarquia que ascendeu a mais de 700 mil euros e que pretende criar condições quer para a consolidação de alguns negócios de empresas já existentes, quer para o surgimento de novas empresas e empreendedores no concelho. No âmbito do protocolo assinado pelo Vice-Presidente da Direção da Nersan, Domingos Chambel, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, a Nersan, enquanto entidade líder no apoio ao empreendedorismo, deverá dar apoio técnico ao recém-inaugurado Centro de Negócios de Mação, mas também às empresas e empreendedores do concelho, disponibilizando recursos técnicos para apoiar as empresas implementadas. A Nersan vai ainda ajudar a implementação de empresas no mercado, garantindo também o seu crescimento sustentável nos primeiros anos de produção. Recordamos aqui as palavras do Vice-Presidente da Direção da Nersan, Domingos Chambel, na altura, referindo então que há três fatores importantes para a criação de empresas e emprego e que, consequentemente, como disse, geram riqueza. O vice-presidente da direção da Nersan, Domingos Chambel, palavras naturalmente para refletir. E assim fechamos, vamos ficar por aqui, regressamos à antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.